Educação em Pauta.
Hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda sobre o lugar e a ocorrência dos discursos de ódio na sociedade.
Professor Marcos Taborda, o jornal El País, que tem publicação tanto na Espanha quanto a versão digital aqui no Brasil, publicou uma reportagem sobre o discurso de ódio que está envenenando o Brasil. Esse é o título da reportagem, que numera uma série, né, de fatos que levam a essa conclusão, como, por exemplo, o ataque à filósofa Judith Butler lá em São Paulo, também toda essa perseguição a artistas em museus no Brasil, um certo tom conspiratório com relação a algumas figuras, que inclui até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por fim chega no ponto para mostrar que há também o candidato Bolsonaro aí com 20% das intenções de voto. Professor, o que o senhor acha, né, desse clima que tem se instalado em que há espaço, né, para que esses discursos se manifestem e que, né, eles sejam, até sejam, a gente seja pautado até por essas pessoas que colocam aí em ação esse tipo de discurso de ódio?
Bom, eu acho que são várias coisas que podem ser tratadas em relação a esse ponto. Algumas dizem respeito à educação, no sentido amplo, mas outras não devem ter relação direta com a educação. Por exemplo, o que nós temos visto no plano político mais amplo no país é uma disfarçatez. Uhum. Essas relações intestinas entre judiciário, legislativo e executivo são terríveis para a perpetuação do sentimento de impunidade. Ou seja, é difícil falar em educação política, por exemplo, um tema que me é caro, quando as práticas políticas depõem contra todo tipo de prática educativa. Então esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, e aí eu talvez seja um pouco otimista, me parece que as redes sociais fomentam um tipo de discurso de ódio que ainda não tem, felizmente, correspondência na maior parte da sociedade. Mesmo episódio contra a filósofa Judith Butler, que você acabou de identificar, era um punhado de gatos pingados, raivosos, eles são raivosos, uhum, mas não era uma manifestação de massa. E um terceiro aspecto, para finalizar esse primeiro momento, tem a ver mesmo com uma ignorância generalizada. A própria filósofa, nesse final de semana, escreveu sobre o episódio de São Paulo e lamenta o obscurantismo. Ela foi acusada de uma coisa que ela nem fez. Ela ia falar sobre democracia e estavam acusando ela por conta de falas sobre gênero, sobre feminismo, etc., que é, afinal de contas, o que ela estuda.
E, professor, muitas dessas pessoas, inclusive dentre as intenções de voto do candidato Jair Bolsonaro, uma porção delas é de jovens com ensino superior, inclusive nessa faixa, né, de eleitores, ele empata ou até mesmo supera o candidato em primeiro lugar, que é o ex-presidente Lula. Por que pessoas que, em tese, são educadas, têm uma formação, aceitam esse tipo de discurso, promovem esse tipo de discurso?
Veja, na verdade a sua pergunta traz à baila uma grande utopia do esclarecimento, que a educação melhoraria o gênero humano. Uhum. E essa é uma aposta que a história tem mostrado que não é bem assim. O exemplo cabal disso, me parece, a solução final dos nazistas contra os judeus, por exemplo, implicava um grupo muito restrito de homens com elevadíssima formação, muitos doutores. Ou seja, o fato de você ter uma educação no sentido formal, né, escolar, acadêmica, universitária, não garante uma visão de mundo mais democrática, mais republicana, mais esclarecida. É uma condição mínima para isso, mas não garante. Porque a formação, na verdade, nesse sentido forte do termo, ela passa por várias outras coisas. Por exemplo, a escola sem partido, ela não existe por acaso. Uhum. Ela existe justamente para combater as possibilidades de esclarecimento pleno da população. E não apenas contra, na verdade, a ideia de que as pessoas podem ser apenas instruídas, né, com conhecimentos básicos. Ou seja, a sua questão é muito importante, mas eu acho que ela não deveria nos surpreender. Pessoas de formação com formação em nível superior podem ser conservadoras, podem ser autoritárias, podem ser reacionárias. Basta ver a denúncia contra o juiz semana passada por violência doméstica, violência contra a mulher. Isso é o ser humano. E não tem concurso público, não tem universidade que vá mitigar esse tipo de problema que nos constitui.
Infelizmente. O senhor gostaria de acrescentar mais algo?
Eu acho apenas, dando sequência a essa linha de raciocínio, isso só mostra a necessidade dos nossos esforços, sempre renovados, de qualificar o que a gente chama de educação. E numa data especial como hoje, né, Dia da Consciência Negra, pensar em todas as formas de dominação, exclusão, violência, extermínio que têm sido perpetuadas e atualmente atualizadas. Nós precisamos levar as novas gerações a refletir seriamente sobre isso. Para mim, isso é parte de um processo de formação, seja ele escolar, acadêmico ou não. É nisso que a gente precisa investir radicalmente nossas forças.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12:30 no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.